está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, hoje, 2 de janeiro de 2020. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Mãe procura pela filha que saiu de casa no final de 2019 e ainda não retornou.
Motoqueiro morre após trocar tiros com a polícia no Itaúna 1.
Avanços no setor de educação e saúde são destacados pelo governador Wilson Lima.
Sinal da TV Nazaré está fora do ar, aguardando chegada de transmissor digital.
Retiro de opção de vida vocacional inicia amanhã na Olaria.
O FAM lança edital para concurso público visando contratação de professor.
O professor do município questiona da CEMED complemento do salário do mês de dezembro.
Mais de 5 toneladas de alimentos estragados e com um prazo de validade vencido foram retirados dos comércios pela Vigilância Sanitária em 2019.
O calendário de pagamento do programa Bolsa Família para 2020 já está disponível para consulta.
Prefeitura recebeu 2 milhões de reais do leilão do excedente do petróleo de cessão onerosa.
E salário mínimo alcança pela primeira vez após o lançamento do Plano Real R$ 1.039.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
A Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, divulgou por meio do Diário Oficial da União de 31 de dezembro, edital de número 85/2019, com normas para a realização do concurso público que busca preencher 28 vagas em cargo de professor da carreira do Magistério Superior.
O certame é resultado de atualizações do banco de professor equivalente, bem como de vagas decorrentes de vacâncias em geral, para compor o quadro permanente de pessoal docente da UFAM.
As funções exigem graduação na área de atuação, além de titulação em nível de mestrado ou doutorado em alguns casos, e vencimentos variam entre R$ 2.236 a R$ 9.600, acrescido de auxílio alimentação, vale transporte, auxílio creche e pré-escola por dependente menor de 6 anos.
As inscrições devem ser realizadas das 10 horas do dia 27 de janeiro até as 17 horas do dia 28 de fevereiro de 2020, pela internet, por meio do endereço eletrônico progesp.ufam.edu.br. A taxa de inscrição varia entre R$ 90 e R$ 180.
A partir desta quinta-feira até o próximo domingo, dia 5, os estudantes do ensino superior que foram convocados para o ENAD 2019, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, e não realizaram as provas, deve justificar a ausência.
As provas foram no dia 24 de novembro. E para regularizar a situação e poder concluir o ensino superior, o aluno vai ter que se explicar. Segundo o Ministério da Educação, a realização da prova e preenchimento do questionário do estudante são itens obrigatórios para o graduando colar grau e receber o tão sonhado diploma.
Lembrando que o ENAD é aplicado para estudantes em fases finais do curso de graduação. Para justificar ausência junto ao MEC, é preciso acessar o sistema ENAD e se enquadrar em alguma das justificativas que dispensam o estudante.
Estão entre elas a falta ao exame por motivo de acidente, assalto, casamento, extravio, perda ou roubo de documento de identificação, luto, acompanhamento de cônjuge em caso de transferência de cidade, motivos de saúde, maternidade, paternidade, atividade acadêmica, concurso público ou processo seletivo para intercâmbio, privação de liberdade ou trabalho.
O coordenador do curso da universidade onde o estudante está matriculado vai avaliar a justificativa do faltante Caso o pedido seja negado, o estudante pode entrar com recursos no INEP.
E um professor lotado na rede municipal de ensino procurou os meios de comunicação da cidade para expor um suposto complemento do pagamento do mês de dezembro por parte da SEMED.
Segundo o educador, que preferiu não se identificar, ao invés do pagamento de R$ 1.200, a prefeitura só teria depositado R$ 800, se baseando no processo seletivo.
Nós temos visto aí a situação dos professores no interior. Tenho ido no interior, sou professor, e o salário de dezembro dos professores da CEMED só foi R$ 800. Olha os casos onde não houve nem R$ 800, menos do que R$ 800. E o salário para estar na conta era R$ 1.200. Então, cadê os R$ 400 aproximadamente dos professores? Nós queremos resposta do prefeito e do secretário de Educação, porque os professores trabalham arduamente no interior. E dezembro é o mês onde mais trabalha. Fora os cozinheiros, que trabalham ainda mais forte em dezembro, os serviços gerais para deixar a escola limpa para o próximo ano. Então nós queremos resposta, porque a educação ela precisa ser valorizada. E o educador hoje não está sendo valorizado com um salário desse. Vi professores chorando, vi professores também falando que não iam mais trabalhar com um salário desse. Indigno um salário desse de R$ 800 em dezembro. Nós queremos resposta, queremos que eles depositem sim, porque tem dinheiro na conta e pode pagar esse dinheiro para os professores.
Após ouvir o educador, a reportagem tentou contato com o prefeito e com o secretário municipal de educação para expor a denúncia. Porém, as chamadas foram encaminhadas para a Caixa Postal.
O canal de comunicação está aberto para qualquer exposição por parte do prefeito ou do secretário para esclarecimentos.
12 horas e 7 minutos.
Religião.
Inicia amanhã, dia 3 de janeiro, o retiro de opção de vida HOF. O encontro acontece como forma de discernimento vocacional para rapazes e moças em busca da descoberta ou discernimento em alguma vocação, seja na vida consagrada, religiosa, missionária, matrimonial e sacerdotal.
Participam vocacionados de todas as paróquias da diocese, que durante o ano de 2019 foram acompanhados em suas paróquias. O local do evento é o Centro de Formação Diocesana Dom Arcângelo Tcherco, a Olaria, nos dias 3, 4 e 5 de janeiro.
O coordenador da Pastoral das Vocações e Ministérios é o reitor do Seminário Propêudico Vinde Vede da Diocese de Parintins, Padre Marcos Lima.
Nós teremos como tema Querigma, Discipulado e Configuração a Cristo, que é um itinerário que vem sendo apresentado até mesmo pela Congregação para o Clero enquanto caminhada de discernimento na vida dos jovens que aprofundam o chamado às ordens sacras. Mas se a gente for verificar, Ednilson, esse itinerário, ele deveria ser o itinerário para todo cristão nos tempos atuais, né? A igreja ela vê a necessidade de que o querigma seja aprofundado permanentemente na vida da igreja. E é necessário que cada cristão ele possa fazer esse encontro com Cristo todos os momentos na sua vida, de forma bem profunda, né? Seja com a palavra, seja através da Eucaristia, enfim. A expectativa nossa é que a gente possa reunir em torno de aproximadamente 50 jovens, ou se passar desse número, será assim, de forma bem tranquila. Por que que nesses últimos anos a gente vem reunindo em torno de 40, 50 jovens? Porque os jovens que participam desse retiro, eles são selecionados pelos animadores vocacionais. O retiro ele não é aberto, portanto, não é aberto para qualquer jovem que deseja, mas sim para aquele que vem sendo acompanhado no decorrer desse ano aqui.
O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, publicou um vídeo com uma mensagem por ocasião do início de um novo ano e de uma nova década.
O presidente deseja que a paz, fruto da justiça, reine no coração, na casa, na comunidade e na cidade de cada pessoa.
Dom Valmor também fez um apelo para que a paz seja buscada nas relações interpessoais, nos ambientes de trabalho e na política. Inspirado na figura do Bom Samaritano, o presidente da CNBB convocou a todos a acolher cada pessoa abandonada no caminho.
O bispo de Parintins, Dom Juliano Frigeni, proclamou na missa especial de fim de ano realizada na Catedral de Nossa Senhora do Carmo uma mensagem com o objetivo de promover o sentimento da paz pelo mundo, tão marcado pela guerra e pela violência.
Dom Juliano explica que celebrar a chegada de um novo ano é refletir como Jesus Cristo, que sempre buscou um novo mundo para a humanidade.
Eu acredito que a Igreja está esperando de nós uma maior fidelidade à fidelidade de Deus, que usa o tempo para nos apaixonar e nos convencer que aquilo que de justo, de belo, de verdadeiro, de autêntico, de respeitoso, de amizade, de paz, que tudo isso é fruto da sua presença, que aconteceu no Natal e que chegou até o Calvário, até a morte e a ressurreição. Ele quer que nós sejamos como os que carregam a síntese de tudo isso, partindo do dia a dia, partindo da fadiga, do suor, partindo também das nossas falhas, e saber que esta presença é mais forte do que o mal. Então, todo ano que inicia, ou cada dia que inicia, é como o dia primeiro do ano. É cheio de esperança se tivermos fé, porque a esperança é a fé no futuro. Então não tenham medo do tempo, porque o tempo será vencido pela eternidade.
O bispo exorta os ensinamentos para a paz, destacando também o nítido perfil de Deus em querer que o ser humano seja um denso magistério de paz e amor.
Já na época de Jesus, na época de Santo Agostinho, que dizia, tem dois princípios, do bem e do mal, um tal de maniqueísmo. Então, tem Deus, que é o princípio do bem, tem o diabo, que é o princípio do mal. Então, não adianta o homem fazer, porque de vez em quando ganha Deus, de vez em quando quem ganha é o diabo. Então, não podemos fazer nada. Deus não fez uma contraposição com o demônio. O demônio foi o ser mais inteligente e mais belo, tanto que chamava-se de Lúcifer, aquilo que leva a luz. E ele disse, não quero mais servir. Então, não quis mais amar quem tinha feito ele inteligente e bonito. E então se tornou pai das trevas. Então, aquele que cria toda desunião, toda dúvida, toda guerra, mas não é um princípio. O homem pode dizer sim a este tentador ou dizer sim a Deus, que eu amo. Então, este ano é mais um ano para dizer, Deus nos ama, a graça de Deus é o amor dele fiel.
12 horas e 12 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que aumenta o salário mínimo de R$ 998 para R$ 1.039 desde ontem, quarta-feira, 1º de janeiro. O novo valor corresponde ao reajuste da inflação do ano que encerrou 2019 em 4,1%, segundo o INPC, calculado pelo IBGE.
É a primeira vez na história que o salário mínimo ultrapassa a faixa de R$ 1.000, desde o início do Plano Real, em 1994. A MP foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de terça-feira, dia 31 de dezembro.
Até o ano passado, a política de reajuste do salário mínimo aprovada em lei previu uma correção pela inflação, mas a variação do produto interno bruto, PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país.
O sinal da TV Nazaré, estabelecido no canal 17 em Parintins, está fora do ar desde o dia 31 de dezembro, a última terça-feira. A razão se dá por questões técnicas ligadas a um problema no transmissor da emissora, responsável pela emissão do sinal até as residências dos parintinenses.
O diretor do Sistema Alvorada de Comunicação, responsável pela retransmissão da TV Nazaré, Padre Carlos Caridade, garante que o problema já está sendo contornado e em breve o sinal será restabelecido.
O sacerdote explica ainda que o sinal analógico será substituído pela transmissão digital.
Já está encaminhado, eu falei com o responsável da TV Nazaré no anteontem, conversei com ele, e ele disse que está agilizando o máximo possível, então esperamos chegar aí para meados de janeiro, já está. Então até esse período nós vamos estar fora do ar, então a gente pede desculpas, né, nossos telespectadores que gostam também de assistir a TV Nazaré, que gostam de ver as notícias no jornal, só que infelizmente precisamos dar essa parada para poder melhorar. Então o transmissor que virá já será digitalizado, né, as imagens vão ser bem melhores, né, ter uma imagem assim bem melhor, que é a imagem digital do que a analógica, né? Então a gente pede assim desculpas, mas é para melhorar cada vez mais. Tivemos que fazer isso, porque não adiantava a gente ficar usando esse transmissor emprestado, que corria o risco de acontecer algum problema e ficaríamos com outra coisa, com outro problema nas nossas mãos. Então preferimos dar esse tempo, né? Será um período apenas, que infelizmente tem pessoas que, tu vai fechar. Não, ninguém vai fechar nada. Ela vai ficar fechada nesse período devido a essa questão dos nossos transmissores, né? Então estamos aguardando a chegada desse novo transmissor digital, né? Que chegará em breve em nossa cidade e aí será instalado e voltará a funcionar normalmente. Até nós já compramos, nós já até antecipamos a chegada desse transmissor, que nós adquirimos equipamentos, né? Em HD, câmeras, né? Todo um equipamento justamente para transmitir imagem digital, né? Uma imagem mais pura, uma imagem mais limpa para todos os nossos telespectadores, né?
O calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para 2020 já está disponível para consulta. O benefício é pago de forma gradual nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Em janeiro, saque poderá ser feito a partir do dia 20.
O prazo se estende até 31 do mesmo mês. Para saber a data correta de sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do NIS, que é o número de identificação social impresso no cartão do programa.
Uma adolescente de 12 anos está desaparecida desde segunda-feira, dia 30 de dezembro. Jennifer Saron Silva dos Santos é o nome da menina, a qual a mãe procura pela filha e até o fechamento desta matéria, ela não sabia do paradeiro dela.
O endereço da família é a Rua 7 do bairro União, número 1179.
A conselheira tutelar Ronessa Souza conta que foi procurada pela mãe de Jennifer e teve a seguinte informação sobre o desaparecimento da menor.
E a progenitora, a dona Sádia dos Santos Oliveira, está aqui com a gente no conselho tutelar e veio pedir assim, uma orientação, né, com relação à situação da filha. Segundo os relatos da genitora, ela saiu no dia 30 de dezembro, na segunda-feira, né, da residência mesmo dela, que fica ali na rua 7, 1179, no bairro da União, e até o momento não retornou. Segundo os relatos da mãe, aqui em conversa com ela agora aqui, ela disse que sumiu um cartão de memória, ou ela teria dado um fim no cartão de memória da mãe, e possivelmente poderia ter ficado com medo de apanhar, de ser repreendida, enfim. Mas, de antemão, quem estiver ouvindo, né, quem tiver conhecimento de onde a Jennifer esteja, que entre em contato com a gente, com o Conselho Tutelar, pelo telefone 93581444, né, que é o telefone de plantão, e se souber o endereço onde ela esteja, que entre em contato e comunique, porque a gente deixa bem claro, né, que é crime dar abrigo para menor, né, de idade. O artigo 82, ele é bem claro quando ele diz, né, que é proibido hospedar, dar abrigo, né, esconder a criança, né, sem a autorização do pai responsável. Então a gente pede aí para quem tenha alguma pista de onde ela esteja, ou até ela mesma, se estiver, né, ouvindo a gente, ou que alguém vá, né, falar para ela que a mãe está, né, pedindo ajuda no meio de comunicação, peça que oriente ela, que volte para casa, ou então que peça para alguém trazer ela aqui no Conselho Tutelar, para que a gente possa estar fazendo orientação para a mãe, para ela também.
A mãe de Jennifer pede para a adolescente voltar para casa da família e destaca a responsabilidade sobre a filha.
Sim, eu só peço que, se ela estiver me ouvindo, que ela volte para casa, né, para o lar dela, porque a responsabilidade é minha de mãe, não é de outro, né, de meu vizinho. Não é de meus familiares, é minha. Então, apesar de que eu trabalho, mas ainda tenho um tempo para eles, entendeu? E nesse tempo que eu tenho, eu sempre converso com ela. Eu sempre digo para ela o que é bom e o que é ruim. Ela é uma menina de 12 anos. Ela sabe qual é o certo e qual é o errado. Apesar de que ela possa não ter noção de todas as coisas, porque ainda é uma adolescente, né? Mas eu tenho certeza que ela sabe que ela está errada. Tanto é que até agora ela ainda não foi em casa. Eu só vejo os colegas falarem que vejo ela em algum lugar. Eu vi a gente ali, vi a gente na outra rua. Então, eu sei que ela está na casa de alguém. A minha preocupação é que ela é uma criança ainda, né? Ela não é uma pessoa.
A cidadã Ariana Barbosa de Souza, de 32 anos, procurou a Central de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação para pedir ajuda à população parintinense.
Na noite do último domingo, dia 29, a residência da cidadã, localizada na rua Urucará, no bairro de Nazaré, foi alvo de um suposto incêndio criminoso.
Segundo Ariana, a casa foi totalmente destruída, perdendo todos os seus pertences.
Perdemos tudo, ficou nada dentro da minha residência. A gente está dormindo na casa de um vizinho. Não tem palavras agora no momento para explicar.
Tudo foi perdido. Agora você está em busca aí que as pessoas possam te ajudar através da solidariedade.
Sim, preciso de ajuda, porque danificou toda a estrutura da minha casa. De objetos, pode ser qualquer coisa, mas eu precisava no momento mesmo de esteio e telha, porque pode em qualquer momento desabar. Eu queria pelo menos me ajudasse a esse ponto.
Além desses materiais de construção, também, claro, vocês necessitam de alimentos, necessitam de roupas.
Sim, sim.
Como é que nesse momento vocês estão passando lá?
No momento, só olhar e ver tudo destruído. Coração apertado, sem saber o que fazer.
Quem puder ajudar a Ariana pode procurá-la na rua Urucará, número 2091, bairro Nossa Senhora de Nazaré, zona leste do município de Parintins.
Nicolas Colares Garcia foi o primeiro bebê nascido em parto normal em 2020. Ele veio ao mundo às 3 horas e 27 minutos da madrugada do dia 1º de janeiro no Hospital Regional Jofre Coen.
O menino nasceu saudável, pesando 2,569 kg, e é o primeiro filho do casal Stephanie de Matos Colares, de 24 anos, acadêmica de biologia da UEA, e Marcelo Machado Garcia, de 23 anos, que é funcionário público.
De acordo com informações dos plantonistas do Hospital Jofre Coen, a mãe e filho passam bem e devem ganhar alta ainda hoje.
A problemática do lixo toma conta das ruas da cidade. Segundo o secretário municipal de obras, Matheus Assayag, se deve à falta de conscientização da população sobre o lixo, principalmente em selecionar os recicláveis, já que a cidade não conta com a coleta seletiva.
Assayag assegura que a população tem correspondido com os mutirões de limpeza e também a prefeitura tem feito a sua parte. Inclusive, vai intensificar a campanha de conscientização das pessoas em 2020 como forma de minimizar o problema, além de anunciar a compra de maquinários para fazer retirada do lixo da cidade.
Bem, nós estamos tentando diminuir cada vez mais esses mutirões na cidade. E as pessoas estão respondendo positivamente, a população está respondendo positivamente na cidade. Tem diminuído a quantidade de lixo colocado nas ruas e tem atendido o calendário que é feito com os mutirões programados durante o ano. Então, sem dúvida nenhuma, a conscientização ela vai continuar mais forte ainda, inclusive com a implantação de um início de uma pré-coleta seletiva do lixo, como já foi anunciado, e também a aquisição de caminhões compactadores de lixo, que nós suspendemos o contrato com a empresa algum tempo atrás, justamente por dificuldades financeiras, né? Mas o prefeito conseguiu, junto ao senador Eduardo Braga e junto à ex-deputada Conceição Sampaio, caminhões compactadores de lixo para a gente otimizar ainda mais esse serviço. Mas sem dúvida nenhuma, Fernando, a conscientização das pessoas nas suas casas ao colocar o seu lixo na rua é o principal ponto para que a gente reduz a quantidade de lixo nas ruas e também o que vai para o aterro controlado na nossa cidade.
Estados, municípios e o Distrito Federal receberam nesta terça-feira, dia 31, os 11,73 bilhões de reais relativos aos repasses do bônus de assinatura do leilão do excedente de petróleo da sessão onerosa, realizada em novembro.
O município de Parintins recebeu um valor estimado em R$ 2,09 mil, a ser utilizado em investimentos ou reduzir o déficit do regime previdenciário ou pagar os parcelamentos de débitos.
A coordenadora da Vigilância em Saúde de Parintins, Elaine Pires, avaliou positivamente o trabalho junto à Vigilância Sanitária na promoção de ações para manter a saúde da população em segurança.
Ela explica que os órgãos em 2019 fizeram apreensão de mais de 5 toneladas de alimentos com prazo de validade vencido, além da apreensão de pelo menos 4 toneladas de carne clandestina.
Elaine reforça o alerta à população para que continue denunciando as irregularidades que foram verificadas ou que forem verificadas nos comércios.
Foi bem produtivo, né? Mas para nós, quando nós falamos produtivo, para a população não é tão boa, né? Porque quando a gente fala produtivo é na questão de apreensões, realmente, né? Aproximadamente 5 toneladas de alimentos, né, vencidos, e nisso inclui-se a carne clandestina. Então, quanto é produtivo para a gente, na verdade, para a população, a qualidade de vida da população, a gente trabalha justamente para que, né, a população não tenha acesso a esses produtos, né? E com isso a gente possa realmente estar evitando possíveis agravos. Mas aí chamar a atenção mais uma vez da população, para sempre estar de olho na questão dos alimentos vencidos, adulterados, fazer sempre a denúncia da carne clandestina. A população é muito nosso parceiro da vigilância em saúde, com a vigilância sanitária. Também chamar a atenção dos proprietários de supermercado, que uma vez que nós detectamos, nós fazemos toda a apreensão. Então evitar essa prática, né? Então nós já somos um município que recebemos pessoas de vários locais, principalmente no período das férias, das grandes festas, né? Então para que a gente realmente deixe de fazer essa prática, porque se a vigilância detectar, nós fazemos a apreensão.
Entrevista na segunda-feira, dia 30, em veículos de comunicação da capital, o governador Wilson Lima destacou avanços no primeiro ano de gestão.
Segundo Wilson Lima, os investimentos superaram o orçamento inicial previsto para 2019 e estão acima de 2,6 bilhões de reais, incluindo pagamentos de servidores, fornecedores e prestadores de serviço.
Pedi para fazer um levantamento, né, de tudo que a gente havia se comprometido lá no ano de 2018, e desses 42 compromissos, mais da metade nós já cumprimos integralmente ou iniciamos, né, esse processo de cumprimento dessas metas. Só para citar alguns exemplos, a questão da ampliação da quantidade de vagas para o ensino de tempo integral, só nesse ano nós entregamos 3 escolas no interior, vamos entregar mais uma agora no município de Presidente Figueiredo no início do ano. A proteção à Zona Franca de Manaus, a equipe técnica que a gente ia montar, formada por técnicos da Cefaz e também da Secretaria de Planejamento, o pagamento das promoções aos policiais militares que a gente deu e deu no prazo, né, que determina a legislação. Enfim, há uma série de compromissos que a gente cumpriu e continua cumprindo. A partir do dia 1º eu vou colocar nas minhas redes sociais, né, e também estão disponíveis no TRE. E aí a gente vai colocar aquilo que eu assumi de compromisso e o que já foi cumprido, né? Então, dia 2 ou dia 1º a gente começa a divulgar essas metas que a gente já conseguiu cumprir. E isso me deixa muito feliz, porque são compromissos que a gente assumiu para o governo todo, para 4 anos. E no primeiro ano a gente já consegue realizar metade disso. Fico muito feliz. É claro que ainda não é o ideal, não é o que a gente quer, mas é um sinal de que a gente está fazendo a coisa como tem que ser feita. Estamos no caminho certo.
O governador enfatizou os desafios e conquistas no setor da saúde do estado, principalmente no abastecimento de medicamentos e insumos e ampliação de repasse aos municípios, além da promoção de reestruturação em toda a rede de saúde do Amazonas.
A cada governador que mudava, havia um secretário de saúde diferente e cada um com um planejamento diferente para a questão da área de saúde. Naturalmente que isso causou um processo de descontinuidade nesses planejamentos. E também houve as denúncias que depois foram comprovadas dos desvios da área de saúde, e isso fez com que a gente pegasse um governo com um passivo muito grande, com o estado devendo para empresas médicas e de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, 4, 5 meses de salário. Tem que levar em consideração que nós encontramos uma central de medicamento desabastecida, com apenas 12% da medicação que devia ter, e alguns processos que não caminharam nessa área. No hospital Delfino Aziz, por exemplo, num hospital que havia 50 leitos de UTI, só 10 estavam funcionando. Então nós colocamos em funcionamento mais 40 leitos de UTI. Estamos fazendo um processo de reformulação na saúde em todo o estado, começando aqui pela capital. Não é uma tarefa fácil, porque a gente tem um histórico nessa área de problemas e de dificuldades e de processos que deixaram de ser feitos ou que precisavam avançar. Processo, por exemplo, de modernização da área de saúde, que a gente caminha para fazer agora no ano de 2020, né, com implantação de ponto eletrônico, prontuário eletrônico, controle de dispensação de medicamento, parte administrativa, tudo isso a gente caminha para um controle mais efetivo para evitar desperdícios. Vamos iniciar a construção de um hospital de referência lá no município de Manacapuru. Estamos resolvendo a questão dos terceirizados.
O prefeito de Barreirinha, Glênio Seixas, impulsou na tarde desta quarta-feira, dia 1º, os novos presidentes e conselheiros dos distritos e agrovilas do município. A solenidade ocorreu na Câmara Municipal e os eleitos irão administrar suas respectivas comunidades no biênio 2020-2021.
Foram empossados os presidentes e conselheiros dos distritos do Matupiri, presidente Wendel de Cruz ou da Cruz, distrito do Piraí, presidente Robson Alves, distrito do Ariaú, presidente Agneilson Araújo, distrito de Barreira do Andirá, presidente Cleudir Gomes, distrito de Freguesia do Andirá, presidente Júlio César da Silva.
Distrito de Cristo Redentor, presidente Josifrão Oliveira. Distrito de Terra Preta do Limão, presidente Divaldo Reis. Distrito de Brasília do Estácio, presidente Francinauro Vasconcelos. Distrito de Pedras, presidente Gilson Carneiro. Agrovila do Caraná, Selma Pinto. Distrito de Ponta Alegre, Jamilson Barbosa. Agrovila de São José do Massauari, Homero Júnior.
Em Parintins, 12 horas e 30 minutos.
Polícia.
Breno Bente Jesus Fonseca, 26 anos, acabou morto na rua Antônio Meirelles, no bairro Itaunaú, ao trocar tiros com a polícia por volta das 20 horas desta terça-feira, dia 31.
Ele conduziu uma motocicleta Yamaha XTZ cor vermelha sem placa quando foi atingido com dois tiros. Na região da clavícula, o outro na área do dorso esquerdo. Alvejado, Breno perdeu o controle da motocicleta, colidindo com o muro de uma residência.
Ao tombar sem vida, ele deixou cair um revólver cromado, marca Rossi, calibre 32, e um aparelho celular Samsung.
Testemunhas que preferiram o anonimato relataram que Breno efetuou os disparos contra a viatura, levando os policiais a revidar.
Daqui. Não, eles que vieram daqui, eles já vieram porque precisou ligar quando chegaram aqui. Eles vieram daqui. Fora. Vimos dois, três disparos. Vem aqui, ó. Pá, pá, pá. Quando eu escutei esse carro, quando deu três disparos, ele caiu. Caiu uma liagem. Quando ele vinha na porrada, a viatura vinha, pega, não pega aí. Bateu no...
No muro, né?
Olha como escolhemos toda a porta do cara. Ele só não entrou porque esse portão aí é velho. O cara não é daqui, ó. Que não é daqui. É o Marclay, o policial falou que queria matar o Marclay.
Fizeram desde a base da União, seguindo ele. Aí quando ele se espantou, ele desceu essa rua do Mangueirinho. Descendo, pegou a lata e ficou na cabeça. De lá ele chutou e saiu morto. Essa moto é mais cara, tipo, que é esse tornado.
É, isso corre muito. Isso aí corre muito. É, nós vimos uma porrada ali. A polícia vinha com caralho.
Tá vendo por lá. E tinha o pessoal tirando foto aqui, eles atirando aí, ó. Se pegando. Aí corre.
A reportagem tentou conversar com a delegada Alessandra Trigueiro, que se encontrava no local, mas a autoridade disse que não iria se manifestar naquele momento.
A reportagem manteve contato com os policiais que estavam na viatura prefixo 0557. Segundo os policiais, eles faziam um patrulhamento normal na área do bairro União, Paulo Correia e Itaúnaú, quando foram acionados pelo telefone via linha direta, que os infratores armados estavam almejando assassinar integrantes de facção rival.
Imediatamente, a guarnição deslocou-se até o local informado, onde teria sido ouvido disparo de arma de fogo, ocasião que os policiais se depararam com um homem numa motocicleta vermelha. O infrator, ao perceber a viatura, empreendeu fuga, efetuando dois disparos contra os policiais, os quais atingiram o farol e o capô da viatura.
Em resposta, a guarnição revidou, alvejando o meriante, que em seguida colidiu a moto com um muro. De imediato, a guarnição acionou o corpo de bombeiros para a prestação de socorro a Breno, que não resistiu, morrendo ainda no local.
O 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins se pronunciou apenas através de uma matéria no WhatsApp sobre o ocorrido. Com o homicídio de Breno Bente de Jesus Fonseca, 2019 fechou com 25 assassinatos.
12 horas e 32 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagem, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde, uma ótima quinta-feira.